O Alexandre tem que falar que ele também
Oi, som. Falei, Alexandre, só pra testar.
O que você jogou em minha cara, Bolsonaro? É
Fala aí,
melhor
Pedro.
jogar mais.
Fala aí, Pedro, agora. Como se tu fosse falar mesmo aqui com o podcast.
É
O
melhor
ra...
jogar mais,
Não, tu vai te apro...
Bolsonaro.
tem que te aproximar.
O rato roeu a roupa do rei de Roma.
É, ficou
Ai,
bom.
joga mais na carinha da mamãe, Bolsonaro.
Que porra é essa aí?
Só que.
Não, não.
Esse é o podcast da família brasileira.
O que é isso, hein, perdedor?
E começou mais um podcast Carcarás aqui de São Luís do Maranhão. Eu sou Micael Amorim. Estamos começando o seu tradicional podcast de notícia, entretenimento, filosofia, política, alta cultura e muita, mas muita zoeira. E nesta noite de segunda-feira, eu estou aqui recebendo em nossos estúdios o cara mais requisitado do que o presidente, Alexandre Dias Ferreira. E eu também estou aqui com ele, o nosso vice-presidente, Pedro Souza. É o cara que não dá muitas caras por aqui, ele fica nos bastidores, é o cara que fica por trás das câmeras fazendo a coisa acontecer. Não é não, ô Pedro? Então você já sabe, pegue este link, compartilhe com seus amigos, divulgue aí nos seus grupos de WhatsApp, divulgue aí no Facebook. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, dê o coraçãozinho, porque a playlist do Spotify atualiza toda semana para que fique salvo o nosso programa. Você coloca aí o coraçãozinho para que fique salvo, beleza? E você vai poder ouvir quantas vezes quiser. Se você estiver nos ouvindo aí, você viu essa notícia de podcast novo aí no Facebook, comenta, marque seus amigos e divulgue pra galera. Vai em nosso canal no YouTube, Carcarás Juventude Conservadora da UFMA, e se inscreva no canal, deixe o seu like, comente lá possíveis temas. E começou mais um podcast Carcarás, podcast de número 25.
Vou botar umas palminhas aqui lá na hora, né?
Agradecendo a todo mundo que nos acompanhou até aqui. E hoje, como eu falei, eu estou com nossos queridíssimos, caríssimos carcarás, Pedro Souza, o nosso vice-presidente. Boa noite, Pedro.
Boa noite, pessoal. Gostaria de corrigir uma informação aqui que me tiraram para estagiário da última vez, mas gostaria de dizer que esse negócio de estagiário é invenção do Max para parecer que tem alguma coisa organizada aqui de fundo, mas não tem não. Não caiu nessa.
Vou cortar essa parte.
Censura.
Na verdade, o Pedro, duas semanas atrás, era estagiário, mas como a Carcarás Enterprise é uma sociedade anônima muito dinâmica, ele já conseguiu alcançar a presidência aí em duas semaninhas.
É, realmente, aqui a gente sobe rápido, né, cara?
E sem viagem.
Essa intensidade aí. Deixa a música tocar aí.
Pois bem, é só isso pra falar? Fala alguma coisa aí, pô. Obrigado pelo convite e tal. Vai lá.
Porra, muito obrigado pelo convite, doido. Eu sempre sou jogado aqui.
Tu sempre. Ele é, Marcos, sempre a figura oculta.
Não,
aí,
Max. Ele é o cachorro atrás que a Dilma coloca.
Max, ele faz o seguinte: ele me chama, aí vai chamando os pessoais assim pelas minhas costas pra gravar podcast. Aí quando eu chego aqui, já todo mundo tá se preparando pra podcast.
Tá se preparando pra se podcastar, né?
Atrás de ti, porra.
Pedro Souza é sempre a figura atrás aqui do nosso podcast.
Atrás de você, pessoal, na rua.
Pra quem não sabe, isso foi uma das grandes pérolas da Dilma, né?
Eu não corto isso não, Marcos, deixa isso aí.
Eu não vou cortar, eu vou até colocar o vídeo da Dilma aqui, pô.
Crianças, ontem eu disse que criança, o dia da criança é dia da mãe, do pai e das professoras. Mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás.
Mas é áudio, não é?
Também estamos aqui com ele, Alexandre Ferreira. É, o Alexandre Ferreira, que também é podcaster, estreou recentemente no podcast da Família Tradicional Brasileira.
Sommelier de Traveco.
Junto com o...
Travecher com o Francisco.
Junto aí com o Francisco Bezerra, o Chico Ladeira, lá no podcast 90 e pouco, é o segundo melhor podcast aqui do Maranhão. O primeiro é o Carcarás.
Naturalmente.
Óbvio, né? O Carcarás é... ainda não estão nesse naipe, né?
Eu da... escuto mais os 90 e pouco do que os Carcarás, pra falar a verdade.
É porque tu é viado.
A direita, caralho, eu tô aqui.
Corta essa parte. Pois bem, o podcast Carcarás é um podcast da direita ultraconservadora. O 90 e pouco não chegou lá ainda, mas tá no caminho. É um excelente podcast. Corram lá no 90 e pouco podcast. É, junto com Alexandre Ferreira e Francisco Bezerra. O Alexandre Ferreira também é engenheiro. É editor, engenheiro civil.
Claro, não sou engenheiro mecânico. Esse povo não toma banho.
O Alexandre Ferreira também é engenheiro civil.
É um cara muito tolerante.
Editor do blog Eruditando. Então você vai lá daqui a pouco, entra no Google, blog Eruditando, também tá no Twitter. Tá no Twitter, Alexandre?
@Eruditando
lá no Twitter. E começamos, vamos ver quais são as pautas aí do nosso podcast informal. Oh. Ah, cara, eu vi, acho que a gente pode começar por esse assunto, né? Eu vi um post lá daquela página
Fúria e Tradição,
né, ensinando as crianças, né, os meninos, a falarem como homens na hora de fazer xixi.
Já não é homem, tu.
Não,
não pode falar xixi, não. Tem que mijar.
Tá entre homens, num ambiente informal, tem que falar que vai dar um mijão.
É, segundo Fúria e Tradição, né, uma página aí que se diz conservadora, pelos valores da família, valores tradicionais e tal, quando o menino lá, o pirralho vai falar que vai mijar, ele não pode falar que vai fazer xixi, ele tem que falar que vai dar um mijão, né? Pra eles estão ensinando a criança a ser homem. O que que tu acha disso, Alexandre?
Tá lá no... Não, é porque isso tá no Catecismo de São Pio X, né? O número 225 tá lá. Em ambiente informal, o homem deve dizer que vai dar um mijão e não dizer que vai fazer... Ah, pelo amor de Deus, isso é um negócio meio tosco, né? No final das contas, a gente sabe que isso é uma reação meio circense à feminilização generalizada. Só que, como eu estava comentando antes com vocês, toda vez que esse tipo de coisa se transforma numa bandeira e nego faz meme, e assim, bandeira no sentido literal e figurado, assim, pelo amor de Deus, cara, isso é uma boiolice. A regra da masculinidade é muito simples. Se preocupar demais com qualquer coisa que seja, é viadagem. Tu se preocupar demais com moda, tu se preocupar demais com cinema,
o jeito que anda,
tu se preocupar demais com tua namorada, é coisa de viado, cara. Então essa boiolice aí tem que parar. Assim, é uma reação tosca. Novamente, é esse clima de softização de tudo. Mas pelo amor de Deus, né? O caminho é esse. Isso é viadagem. É outra expressão da... Assim, é mais uma expressão da decadência, do declínio.
Essa página ainda existe, cara. Eu pensei que ela já tivesse acabado. Eu saí do Facebook também há um tempo.
Não sei. Eu via muito ela no Instagram. Eu não sei se no Facebook. Eu não sabia que tinha Facebook dela. Eu só sei que os argumentos dos caras, pô, é desse nível pra pior, entendeu? É cagação de regra do começo ao fim, pô. É aquele moralismo exageradamente puritano. Eu não sei nem se chega a ser puritano, acho que é mais baixo ainda do que isso, saca? De nem o que quer cagar a regra da vida das pessoas, como as pessoas devem andar, como as pessoas devem se vestir. Ou seja, uma falsa moralidade que no fundo é moralismo, né? Puro e simples, é legalismo. Que dá a impressão de que é moral, mas não é, pô. É só aparência externa, entendeu? Simulacro.
E que não se engane com o vocabulário. Porque às vezes a pessoa vê o verbo mijar, seja em qual modo ele esteja conjugado, e acha que isso sai as raias do moralismo. Mas não, na verdade isso é outra expressão dessas posturas moralizantes que infelizmente tem se... Não digo que tem se propagado na sociedade brasileira, mas que, assim, tem essa roupagem, digamos, neoconservadora hoje em dia. E, novamente, é outra expressão do declínio. Pelo amor de Deus, tem um modus, né?
Agora, se o cara falou que vai ao toalete, aí tu já pode desconfiar mesmo do cara. Isso aí já pode estranhar.
Vou retocar a maquiagem.
Retocar a maquiagem. E esse pessoal aí, fica falando, fica com esse moralismo aí. O que fica claro pro pessoal que começa a zoar com eles, de viadão, de boiolagem, é porque parece que é uma tentativa forçada de masculinidade para tentar esconder uma boiolagem ali no interior.
Bicho, é o menino da piada do leite lá, que fica ensaiando para pedir leite na padaria. Aí o cara pergunta, mas é em pó ou é leite líquido? Ele, essa parte eu não ensaiei. Porra, pelo amor de Deus.
Ou seja, em vez de criar a criança ali, né? Seja do sexo masculino ou feminino, com princípios, né, que vão basear suas ações, se coloca exatamente essa analogia da piada, né? Você ensaia o menino para agir em determinada situação, de determinada forma, que justamente é uma característica do moralismo, né? E quando ele se encontrar em uma situação diferente, que não preenche os requisitos da qual ele foi ensinado, ele não vai saber como agir, pô. Ele não vai saber, e agora eu ajo como um macho viril ou fico calado, o que é que eu faço? Vai dar bug na cabeça dele, né?
Só vai passar vergonha.
Totalmente.
Pois é, e assim, nessa onda de moralismo, assim, por um lado, isso é uma espécie de barbarismo, né? Porque isso é uma caricatura do que é a postura de um homem. No final das contas, o trabalho do homem, caso ele não seja um sacerdote, é casar, fazer filho e conseguir sustentar a família dele, né? Ser o pater famílias. E assim, o bárbaro, o que distingue o bárbaro é exatamente conseguir emular, até com uma certa destreza, essas posturas que são tomadas por verdadeira educação. Então o cara fica emulando essas coisas todas e nunca internaliza o que isso quer dizer de verdade. E no final das contas eles viram acabando essas caricaturas de masculinidade tóxica que são, entre aspas, denunciado pelo feminismo. Isso é uma coisa muito tosca. E essa onda de moralização, esse moralismo escroto, tacanho, ele tem, assim, diversas facetas. E, assim, essa da postura é uma, mas a gente pode pensar também, por exemplo, nessa galera do eu escolhi esperar, que vocês aqui já sabem disso. Pra mim, assim, é prostituição aquilo ali. Porque aquilo ali tá levantando uma bandeira da virtude, quase que como no leilão, né? Quem dá mais pra eu dar? É um negócio tosco. Assim, é inadmissível. Uhum. Novamente, o cara tá fazendo. O cara não, geralmente é. Tem uns viados que também vão atrás dessas coisas, né?
Sim.
Mas geralmente é menina que, assim, uhum, ficam querendo prostituir a virtude. Minha filha, ou meu filho, sei lá.
Felix.
Filhas. Quer ser virtuoso? Não faça propaganda da sua virtude, porque isso é trair no exato momento o que significa de fato essa virtude.
É como tu fala, né, Lá, que às vezes fala umas coisas sobre masculinidade e tudo mais, só que aí tu vai ver um cara, um moleque solteirão,
mora com a mãe,
nenhuma,
né,
experiência de vida, então é um quarentão, não tem nenhuma experiência de vida, não é casado nem nada, e quer ficar cagando regra sobre esse tipo de coisa.
Isso é um problema, cara.
É assim, por exemplo, a gente sabe que, por princípio, por exemplo, a gente que é católico, a gente tem a responsabilidade de fazer filho, novamente, para quem não é sacerdote, porque o sacerdote ele vai ter filhos espirituais, né? Mas assim, a gente tem a responsabilidade de ficar fazendo filho, beleza. Mas não é o caso de nenhum de nós três aqui ainda, mas, porque o Pedro vai virar padre, mas...
Vocação sacerdotal.
Já pensou? Mas o lance é o seguinte, se por um lado a gente raciocina por esses princípios, por outro a gente tem que ter a consciência de que a nossa sociedade não é mais uma sociedade que facilita esse tipo de coisa. Hoje em dia a gente paga, sei lá, no mínimo, para morar num lugar assim meramente habitável, falo em relação à localização, 300, 400 mil reais num apartamento, que é um ovo, que é um cubículo. Aí você imagina uma família numerosa, com 8 pessoas ou coisa do tipo, querendo viver num ambiente desse, sendo que é caríssimo. Eu já cheguei a conversar isso com alguns pais de família, e aí eu até testemunho lá no trabalho, etc. Gente que tem um filho e tem que fazer assim um malabarismo diário para conseguir deixar com os avós, o escambau, porque a realidade de todo mundo são os recursos esparsos, a não ser que o cara ganhe muita grana. E, novamente, fazendo um malabarismo danado para conseguir deixar o filho com o avô, para depois deixar a esposa no trabalho, para depois ir conseguir ir para o trabalho e, no final do dia, fazer isso de novo. A gente não vive numa cidadezinha como era antigamente, que era uma espécie de pequeno feudo, em que tinha ali o ancião, o cara, o avô, o bisavô, e as casinhas iam ali se construindo com alguma relativa proximidade E quando não eram próximas, uhum, por um parâmetro assim, de interior, exatamente por ser o interior, era fácil deixar fazer, sim, esse trânsito. Os interior do Maranhão, acho que até nem Imperatriz tem trânsito até hoje. Tem trânsito para entrar na cidade. Mas, assim, essa sociedade, do jeito que a gente vive hoje, essa de cidade grande, essa realidade de cidade grande, não ajuda nada isso. Então, para não cair pelo outro lado e achar que a gente está com moralismo, apontando o dedo na cara de quem podia ter mais filhos e acaba não tendo, assim, a gente tem consciência dessas dificuldades. E, novamente, às vezes o cara ganha um salário reduzido, ele já tem ali um padrão de vida que é econômico, mas... assim, é confortável até certa medida, mas aí, assim, essas dificuldades acabam se avultando. Uhum. Aí o cara vai pro terceiro filho, beleza, ele vai tirar de onde dinheiro para colocar o menino numa creche, saca? Esses problemas, sim, são sérios, eles precisam ser levados em consideração quando se discute esse tipo de pauta. E aí, assim, quem já tá, assim, de fato comprometido com isso, já planeja ir pro interior criar seu filho lá, entendeu? Mas, assim, novamente, o interior já não é fácil de viver, porque eu particularmente moraria no interior tranquilamente. Eu não tenho a menor sedução por São Luís, que, como eu costumo dizer, é uma cidade pequena com todos os problemas de cidade grande, a começar por esse engarrafamento maldito. Mas, assim, beleza, como é que eu vou me sustentar num lugar desse? Eu vou, uhum, me concentrar, eu vou me contentar com um serviço que está abaixo da minha qualificação para ganhar pouco, mas para morar no interior é complicado. Isso tudo é difícil de ser ponderado. E a gente sabe que, especialmente aqui no interior do Maranhão, tudo, já falando de um caso bem específico aqui nosso, tudo gira em torno da prefeitura. Então, se tu não é um cupincha do prefeito que está lá na vez e, assim, está sempre às vésperas da eleição mudar e o grupo político mudar, tu fica ali com uma, uhum, mão na frente e outra atrás. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, novamente, os princípios são os princípios. A gente está aqui é para fazer mais católico e colocar no mundo. É para salvar o maior número de almas possível.
Sim, às vezes, como tu falou, eu também tenho muitas experiências no trabalho onde eu encontro realmente pessoas que... o pai, eu sei que o pai ele tem que sustentar a família e tudo mais, porém que o que ele ganha não dá para sustentar a família e botar mais filho no mundo, ok, mas realmente o que ele ganha não dá para botar mais filho no mundo, não dá para sustentar mais um filho, e aí a mãe tem que trabalhar. Então, às vezes o pessoal fica cagando regra, isso, falando assim, ah não, o pai que tem que sustentar a família, a mãe tem que cuidar de casa. Exatamente. mas e se tu encontrar uma pessoa com essa situação, o que, que tu vai dizer para ela? Alguém chegar assim pra te falar, cara, eu trabalho o dia inteirinho, só que o que eu ganho no que eu trabalho aqui não dá realmente pra sustentar a minha família. Minha, isso, mulher tem que sair pra trabalhar pra ajudar nos custos, né? É uma outra realidade que a gente vive, tem que se ver. É por isso que eu, particularmente, eu acho que essa questão vai mais da situação do casal, que tem que chegar a isso, sentar e conversar e decidir como é que vai, uhum, levar as coisas. Se você consegue trabalhar o dia inteirinho e com o salário que você paga, o que você ganha, na verdade... você conseguir sustentar todo mundo, tudo bem, excelente. Mas tem gente que não segue por esse caminho, que não consegue isso.
Exatamente. E as relações, cara, as relações interpessoais, relações familiares, relações entre vizinhos, né? Tipo, o interior. O Alexandre falou do interior. No interior, o pessoal é meio que parente, né? Meio que todo mundo é meio que parente. Todo mundo, você vai lá, pede pra tomar água na casa do vizinho, o cara te convida pra almoçar, você entra, tudo. É todo mundo meio muito próximo, tem essa proximidade, né? Um problema da superpopulação é justamente a perda dessa proximidade. Você tá na cidade grande, você vive um individualismo exacerbado, né? Você mora 10 anos ao lado do cara e você nunca trocou um diálogo com ele muito maior que um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Porque a vida em cidade grande, ela pede isso, né? Você está o tempo todo cercado de pessoas que você não conhece. Você está no ônibus lotado com gente que você não conhece. Você está no terminal para pegar o ônibus com gente que você não conhece. Você está na fila do banco com pessoas que você não conhece. Então você vê o tempo todo pessoas desconhecidas e você se fecha em si mesmo. Você não tem como manter um diálogo, um rosto conhecido, né? Como você faz no interior. Então as pessoas acabam se fechando. Então, há de se levar tudo isso em conta, né? As relações pessoais, elas mudam, elas estão mudando, para o bem ou para o mal. Então, esse pessoal mal. da pessoal do Furo e Tradição, o pessoal que fala que você, mulher tem que ficar na cozinha mesmo, fazendo comida, e o marido tem que ir pra fora pra conseguir dinheiro e tal, ou colocar comida na mesa, eles não estão percebendo essas mudanças na sociedade, essas mudanças de relações. Por que que o homem ia pra fora, ia pro mercado, ia pro escritório, voltava no final do dia, e a esposa ficava em casa? Porque primeiro que o homem ia pra guerra, né? Voltando um pouco mais, o homem, ele ia caçar. Ele tem, né, fisicamente, biologicamente, ele é mais forte. Ele ia procurar comida e as esposas ficavam com as tarefas mais simples, né? Ficavam lá colhendo frutas, ficavam cuidando dos bebezinhos. Tem até um texto do Olavo muito, muito bom sobre isso, né? Que ele vai ironizando. Mas enfim, é outra história.
Fazendo o contrário, né? Falando sobre o feminismo.
Contando
a mesma história, só que pela perspectiva contrária.
Pela perspectiva contrária, como se fosse a opressão machista, né?
Uhum.
A mulher ter sido privilegiada e protegida durante toda a história. Então, mas enfim, a realidade era essa. O mercado não era tão aberto para as esposas, até porque elas tinham que ficar em casa. Alguém tinha que ficar em casa enquanto o cara estava na guerra. O cara estava na guerra, matando, morrendo, saca? E quem que ia ficar em casa? A esposa. Hoje, graças a Deus, nós não vamos mais para a guerra. Nós podemos nos dar ao luxo de fazer tarefas domésticas. O homem já ajuda a sua esposa ali a lavar a louça, a fazer a comida, etc, etc. Eles já racham dívidas, entendeu? Justamente porque a condição da maioria dos casais não é, não dá para ficar só uma pessoa, um cônjuge indo pro mercado, indo tentar conseguir dinheiro, e o outro ficar em casa sem fazer nada. Não tem como, nem que a gente quisesse fazer isso.
É como aquele adágio do Chesterton, vocês conhecem, que diz mais ou menos que a lógica do feminismo é fazer a mulher acreditar que ela é livre quando ela se humilha pro patrão, mas que ela é escrava quando ela ajuda o marido.
Perfeitamente.
E hoje em dia há que se pensar, dando uma noguezada, né? Há que se pensar quem é que consegue hoje em dia ter o privilégio de dizer que não precisa trabalhar.
Perfeitamente.
É um absurdo, assim. O que aparentemente é uma conquista, na verdade, transformou todo mundo agora, não só o homem, mas a mulher também, no que os gringos chamam de wage slave, né? O escravo do salário. Hoje em dia ninguém pode
se dar o
ninguém
luxo,
pode
de,
se
ficar
dar luxo de ficar em casa.
E aí um cara desse chega pra uma situação dessa aí que eu tava descrevendo e fala isso aí, ó, tua mulher tem que ficar em casa, tu tem que se matar e trabalhar pra sustentar todo mundo. O cara mandou ele tomar no cu. Por quê? Porque o cara já tá cheio de problemas, tá cheio de conta pra pagar, cheio de boleto pra pagar, tem que enfrentar um trabalho chato pra caralho, e tu não vem trazer mais um problema, só vai afastar ele ainda mais da
Exatamente. Então, é aquele problema, né, cara? A moral, ela tem esse problema. Os princípios, eles são absolutos, eles são objetivos, só que as situações, elas são relativas, elas são diversas. Você está o tempo todo em diferentes situações e que você não tem como ter uma regra absoluta para aquilo. Né? Nós somos católicos, nós não somos kantianos. Não há imperativo categórico, que você tem que fazer aquilo porque sim.
Quem tem imperativo categórico é
o
MBL.
É o pessoal do MBL, né?
Quer saber se o imperativo categórico impede dele levar as porradas que ele disse que levaram do pessoal lá do Flávio Dino.
Vai ver, foi o imperativo categórico que levou o cafeteiro a
imperativo categórico do cafeteiro.
Ele não podia agir, haja de tal forma que a atuação seja uma atitude universal. E quem não quer dar porrada em MBL?
Quem não quer dar porrada desses moleques, filho da puta?
De fato, é uma ação universal, né?
Eles todo dia aí estão saindo gravando pra levar porrada mesmo. Eles se metem lá numa esquerdista pra levar porrada. Isso aí, como eu tava outro dia comentando com o Alexandre, era uma coisa interessante, uma novidade lá, quando começou com... Não sei se começou com ele, na verdade, com o Arthur Duval, lá do Mamãe Falei. Mas hoje em dia, nego, vê isso e fala assim, pô, quando é que vocês vão revidar essa porra? Já ficou chato esse negócio de ver vocês apoiando todo dia.
Já recebe com tédio.
Já recebe, na verdade, nem com tédio. Recebe torcendo pra ele. Agora ele apoiou, agora ele levou a sua.
Não, eu quero saber quem foi que não torceu pra que fosse assim... Um soco, uma cadeirada.
Quando abriu quando, o vídeo, né?
Não, quando... Não, nesse caso, agora também. Mas quando saíram espalhando pela internet inteira que o Arthur Duval tinha apanhado do Ciro Gomes. Eu, porra, agora eu voto em Ciro Gomes, porra. Aí sim, cara.
Aí na hora ela foi só um
pescotapa.
Um pescotapa lá, puxou pra boquete, assim. Vem,
eu fiquei
cá,
decepcionado com o MBL e com o Coronel. Porra, Coronel, dá um tiro nesse filho da puta, rapaz. Caracas.
E aí a gente abre o vídeo, né? E esperando ver uma, sei lá, Rock Balboa com aquele cara russo, como é que é? Draco,
o
né?
Draco lá.
E não, a gente vê o cara lá levando um pescotapazinho, uma bisca,
o que,
né?
O que você e jogou em minha cara, cafeteira.
Hã? E outra coisa, porra. É, o MBL já tá queimado com todo mundo. Depois dessas confusões aí das manifestações, ninguém mais gosta do MBL. Sim. Todo mundo já viu o que, que o MBL é de verdade.
Exatamente.
Ninguém mais gosta desse pessoal. Então vai todo mundo olhar pra ele torcendo. Não tem pra quem fazer esse teatro todo.
Por exemplo, a gente viu uma notícia recentemente em que o Dias Toffoli disse que foi um grande articulador da instabilidade institucional aqui do país, quando lá por maio se estava discutindo o golpe militar. E ele mesmo comenta que algum general chegou a consultá-lo a respeito da constitucionalidade de uma intervenção militar no governo Bolsonaro, para vocês verem. Aí o Toffoli, segundo o que ele declarou, tem gente que vai dizer que não foi ele porra nenhuma, ele disse assim, não, ele de lá jogou panos quentes na situação e o povo se inquietou. E a gente sabe que essa conversa toda de intervenção militar e de uma suposta perda de apoio popular para Bolsonaro era uma narrativa que estava assim sendo corroborada por todos esses setores esquerdistas malucos e inclusive o MBL, que no final das contas se mostrou absolutamente dispensável para as manifestações. A gente sabe que é isso? A gente sabe que Max, isso não é hora de tirar selfie, cara. A gente sabe, até perdi a linha de raciocínio aqui.
Eu tô tirando o selfie, não, tô tirando uma foto.
Tá falando do MBL, que o MBL se tornou irrelevante para as manifestações.
Sim, pois bem, aí tem alguns escroques, como aquele Alexandre Borges, que veio dizer que foi o MBL que conseguiu evitar que a pauta da manifestação fosse de intervenção militar ou coisa do tipo. Uma coisa que assim, é absurda e ridícula. Quando a gente sabe que as pautas elas foram repetidas um mês depois. Eu não tinha nada de intervenção militar, assim, se vacilar tinha menos do que na época em que o próprio MBL surgiu como líder
sem
de
dúvida,
manifestação.
Sem dúvida.
E assim, criados pela imprensa, né?
Sim.
É um absurdo. Eles criaram para assim, impedir o povo, eles subiram, foram elevados pela imprensa ao status de líderes, assim, porque eles evitaram que lá no caminhão de som deles, como quanto ao Alan dos Santos, se rezasse o Pai Nosso com a multidão.
Ah, foi mesmo, cara. Eu não sabia disso.
Sim, sim.
A direita é permitida, né?
A direita
caralho,
é
eu não sabia disso.
Perfeitamente. Eles são a suposta direita permitida.
A direita limpinha. Né?
A direita limpinha. É um absurdo. E, assim, é essa gente que quer ser líder de manifestação, com o negro rezando o terço em frente a Congresso Nacional. Inadmissível.
Só uma pausa aqui, Abrão. A cerveja tá acabando e o cigarro também. A gente vai lá comprar na conveniência. Essas conveniências ficam abertas 24 horas.
Não, ainda tem bastante cerveja.
Ainda tem? Porque quando eu fui lá na geladeira...
Essas aqui, ó.
Não, ainda tem, pô. Hoje a gente não pode demorar muito, não. Tô cansado.
Essas aqui
não, mas o cigarro tá acabando, cara.
Ah, tem três ainda.
Sim, vamos lá. MBL, né? Pois é, cara. É exatamente isso. O MBL é aquele negócio da direita permitida que vocês estão falando. O pessoal foi eleito como... O pessoal do MBL eleito como líder pela grande mídia, né? Ou seja, é o pessoal que agora a direita não é mais o povão, não é mais o pessoal que está na rua, não são mais manifestações espontâneas, né? A direita é aquilo que o MBL disser que é a direita. Graças a Deus, né? Muito aí pelo professor Olavo, essa máscara deles já caiu faz tempo, né? A gota d'água foi a manifestação lá que eles se mostraram contra. Essa foi a gota que fez o copo transbordar. Desde o impeachment, na verdade, o MBL já veio ali caindo em descrédito, o pessoal falou, esse negócio de impeachment aí não é uma boa ideia não, cara, isso é um prêmio de consolação. O pessoal quer a destruição do establishment, a destruição de toda a classe política, o pessoal quer jogar senador na lata do lixo.
Ucranizar.
O pessoal quer o modo Ucrânia ativado. O pessoal não quer a vitória de um partido específico, de um lado, não, é todo mundo, cara, tá uma merda, passa o trator em cima do Congresso e faz de novo, entendeu? Pra ver se dá certo.
E aí,
isso que o pessoal foi pra rua.
E aí vem lá o burro do Danilo Gentili falando que esse negócio de ucranizar é a coisa só pra favorecendo o partido do PSL, como se a gente fosse o povo fosse todo tivesse todo a favor do partido do PSL. Cara, ninguém votou no Bolsonaro por ele ser do PSL, cara.
Ninguém votou no PSL, né?
É, porra.
Só votou no Bolsonaro, porra. Então é isso aí. O povo tava revoltado. O que o povo dizia nas ruas? Fora Foro de São Paulo, né? Fora PT. O pessoal começou a levantar pautas conservadoras contra o aborto, contra a ideologia de gênero, que foi o que elegeu o Bolsonaro. A luta do Bolsonaro foi sempre contra o kit gay, né? Claro, outras pautas foram se anexando a ele, né? O pessoal liberal veio, ele acabou sendo um ponto aglutinador de várias ideias, ideologias e tal. Mas o Bolsonaro começou como? Contra a ideologia de gênero. A luta dele, a briga dele era contra isso, cara, o chamado
canalhas.
Kit gay, né? Mil vezes,
canalha.
O que você jogou é minha cara, Bolsonaro.
E daí o Bolsonaro se elegeu com essa pauta, foi a principal bandeira dele, a pró-armas também, né? Bolsonaro sempre fazia o sinalzinho da arma, até hoje faz, é um símbolo registrado dele, né? Sinalzinho da arma. Então foram as pautas que elegeram o Bolsonaro. O Bolsonaro não foi eleito por pauta liberal alguma, nenhuma, zero. Nenhuma pauta liberal elegeu o Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito pela sua luta contra o gaysismo, a ideologia de gênero e pela luta pró-armas. Isso que elegeu o Bolsonaro. Então o MBL pegou carreira, né, na onda Bolsonaro, surfou na onda conservadora. Foi eleito pela mídia com uma direita limpinha, né, o braço da esquerda, que está agora muito mais aliado ao centro, né, do que a direita de fato. Mas agora já era, a ficha caiu. A bola fora que eles deram, a última, né, que foi falar que o Bolsonaro tinha que ou renunciar, ou pedir suicídio, ou cometer suicídio, e que o pessoal não deveria ir para a manifestação, porque a manifestação estava pedindo intervenção militar, fechamento do Congresso, esse tipo de coisa que não tem nada a ver, cara. E aí o pessoal falou, não, pô, a gente não está pedindo nada disso. O MBL tentou, e foi uma tentativa desesperada, de pautar a manifestação. O MBL testou o seu controle sobre a população. Em outros tempos daria certo, agora não, cara. Agora não, o MBL tentou pautar a manifestação, falou, nós não vamos nessa manifestação, nós não queremos ir. Então, ninguém vai. Resultado, todo mundo foi, menos o MBL, né? O MBL tentou pautar a manifestação e ele ficou de fora. Inclusive aqui no Maranhão, né?
Assim, então... É a parte que representa todo. Aqui no Maranhão, o MBL maranhense é um bando de moleque carreirista, filho da puta. E o maior exemplo deles é esse Gustavo Carvalho, que é o líderzinho deles, o Magrelinha Rei. Que toda vez
que apanhou do cafeteiro?
Não, foi um dos que apanhou, sei lá. Eu espero que tenha apanhado também. Primeiro, eu espero que de fato tenha apanhado. Mas, enfim, é um bando de moleque carreirista, cara, que não entende nada de porra nenhuma, acho que leram dois livros na vida inteira. E, assim, jovem é merda, pra começo de conversa. Jovem é merda, é merda, é merda. Isso sim é um imperativo categórico. E esses moleques que não entendem nada de porra nenhuma querem ficar apitando sobre o destino da nação. Assim, pelo amor de Deus, cara, vai sentar a bunda numa cadeira e estudar. Porque, assim, estudar de fato. Porque você já deve ter notado que quando o Kim Kataguiri estava querendo ser presidente da Câmara, assim, e olha quem foi presidente, quem se tornou presidente da Câmara.
Catapiroca.
Né? O Catapiroca. Ele estava com a história assim, eu estudei, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu estou fazendo. Todas as respostas para eles é assim, eu estudei, eu sei o que eu estou falando. E qual é a panaceia desse povo? Vamos privatizar. Porra, estudou pra caralho. Assim, todas as soluções que eles apresentam é a mesma. Assim, vamos privatizar. Cara, assim, primeiro que liberdade econômica não é uma pauta necessariamente liberal. Pode ser muito bem uma pauta conservadora e...
Não existe esse negócio de conservador nos costumes, liberal na economia. Isso é falso. Não é, como diria lá o finado Padre Quevedo, né? Isso não existe.
Isso não existe.
Como diz até mesmo dizia aquele Pedro Henrique Medeiros, isso é pedágio para liberal. Pagar pedágio para liberal.
Ficar pagando esse tipo de pagando é boquete, esses mano de filha da puta. E assim, beleza, todo mundo é a favor, detalhe, do livre empreendimento, não necessariamente do livre mercado. No final das contas, as nações hoje em dia são uma realidade. E essa dissolução gradativa não faz favor nenhum à manutenção da identidade do país. Assim, isso é um absurdo, cara. Cada caso é um caso. A gente não pode... o erro mais básico de todos, ficar querendo raciocinar por universais. Uhum. O cara acha que, repetindo, que a privatização é uma panaceia generalizada. Meu irmão, beleza. Mas são aqueles mesmos problemas que a gente... As mesmas objeções que a gente levanta desde o começo. Tudo bem. O Estado quer se desobrigar do ensino, por exemplo, mas quem é que vai civilizar esses bandos de índio aqui? Quem é que vai civilizar a família do Pedro, que é o bandido de índio gamela, que tá até hoje andando de Adidas e tomando 51. Quem é que vai civilizar esse povo? Assim, o problema não se enquadra nesses termos. Então, o que acontece? Esse problema civilizacional é uma realidade aqui nossa. E, enfim, boa parte dessa realidade que a gente passa é sim por conta desse tipo de falta de instrução. Só que beleza, o pessoal vai querer se instruir do nada, acho que vai nascer um Leibniz, um Aristóteles em cada esquina, right. se deixar o povo por si. Isso lembra, assim, e essas reformas liberais são um problema desde o início da República. A gente vê, por exemplo, que a revolução que depois a monarquia foi uma revolução liberal, em sentido estrito, porque... Eles falam muito hoje de voto censitário, o voto qualitativo, naquela época, que exigia que o pessoal tivesse alguma instrução e alguma posse, mas quando veio a Revolução Liberal a Revolução Liberal da República, eles faziam o seguinte, eles diziam que o voto era para todo mundo alfabetizado, ao mesmo tempo que o Estado se desobrigava constitucionalmente de alfabetizar o povo. Assim, e esse é o liberalismo. Vocês estão entendendo? E essa é a chave de interpretação do mundo liberal. E essa porra tá enchendo o saco há muito tempo. Aí a gente sai aqui do Brasil, do liberalismo tacanho pro autoritarismo maluco. E isso, assim, gera umas formas que, assim, são jabuticabas brasileiras. É o liberalismo que só é implantado no Brasil através de um Estado autoritário. Quem documenta isso muito bem é um brasilianista que é até esquerdista, que é o Thomas Skidmore. Lê lá o livro que ele escreveu sobre o Brasil, ele tem uma pequena série. Ele deixa isso claro.
É perfeito, cara. E é tipo esse tipo de raciocínio que motiva todas essas ações e manifestações liberais. Liberais, libertários, eles acabam cometendo esse erro, né, de pegar a parte e julgar a parte pelo todo, né? Julgar o todo pela parte, na verdade. É o pensamento metonímico que domina aí o mundo moderno. Então, para eles, a privatização, como tu bem falaste, é o princípio geral que ordena todas as coisas. E nisso, eles não se diferem em nada do marxista. O marxista clássico, ele vai ver a economia como aquilo que guia a sociedade. Mudando a economia, você vai estabelecer relações diferentes, você vai conseguir um Estado sem classes, um mundo perfeito, etc, etc. Então, a economia é que movimenta o marxista, a economia é que guia o pensamento liberal. É a mesma coisa, são duas faces aí da mesma moeda. E é claro que isso não funciona. É claro que o mundo é mais complicado do que isso. É claro que não dá para pegar um princípio geral, absoluto, imperativo categórico, já que nós falamos de Kant, e aplicar em todas as situações. Esse é o mesmo erro, a gente acabou voltando, né, ao que nós falávamos no início, esse é o mesmo erro de colocar esses princípios, esses imperativos, como parâmetro para todas as atitudes e situações, saca? É o erro do pessoal lá da página Fúria e Tradição, é o erro desse pessoal da moda modesta, entendeu? Que acha que em todas as ocasiões tem que se agir daquela forma e tudo que passar daquilo vem do maligno. É o erro do pessoal liberal. Então, o mundo é muito mais, as relações humanas, interpessoais, é muito mais do que esses caprichos ideológicos que são eleitos como bandeiras políticas. Saca? É muito mais complicado do que isso. Então, é necessário que se faça uma segunda reflexão. É coisa que esse pessoal não faz porque eles não leem para compreender o mundo. Eles pegam um livro, eles leem um livro para comentar, para poder usar esse livro como porrete, entendeu? Eu li tal autor, fulano disse isso, cicrano falou aquilo. Então você não está lendo, é com calma, fazendo uma leitura para tentar compreender a realidade. Você está lendo apressadamente porque o teu intuito é comentar aquilo ali, é tentar formar a opinião das pessoas. E isso é tudo menos honestidade intelectual. Honestidade intelectual não é isso.
Hoje mesmo tinha um palhaço comentando lá na... Um monarquista, inclusive, comentando na página do Circo Monarca de São Luís. esses monarquistas são um atraso e um absurdo, não sabem o que é conservadorismo e tal, etc, etc. Aí lá pelas tantas eles nunca leram tal ensaio. Aí alguém perguntou lá, beleza, mas que ensaio? Michael Oakeshott, ser conservador. Assim, meu irmão, vai te tomar no cu, cara. E, assim, vai te tomar no cu. Isso aí eu li quando eu tinha 12 anos de idade, sei lá. E é uma, assim, é uma bobagem que esse pessoal, esse tipo de gente fala. Que assim, é como o Márcio está dizendo, eles ficam querendo usar aquilo de porrete, mas jamais se preocupam em internalizar, citando o exemplo do Bárbaro, retornando nesse exemplo, internalizar as coisas que eles estão fazendo e comparar com a própria situação da vida deles. Assim, em certo sentido estrito, não preciso nem pensar na grandes intérpretes da história antiga mundial ou do Ocidente, mas do Brasil, cara. Eles não sabem o que eles estão falando. Eu lembro que o Roger Scruton, que esse pessoal gosta muito de citar...
Sir Roger Scruton.
É, o Rogério Scruton. O pessoal gosta de citar bastante. Ele diz lá pelas tantas, num documentário... E esse documentário é muito melhor do que aquele Porque a Beleza Importa, que é A Consolação pela Beleza, que foi feito por uma TV holandesa. Esse é muito mais legal do que aquela bobagem lá do Why Beauty Matters.
Que é o que assim, todo mundo conhece.
É o que o pessoal... Assim, é mais bem produzido, de fato, mas aquilo ali...
Pela BBC, não?
Sim, produzido pela BBC, mas muito resumido. Até para as posições filosóficas do próprio Roger Scruton, que é um kantiano. E ele diz lá pelas tantas que uma das tragédias na época que ele gravou esse documentário holandês ainda era a televisão. Ele dizia que um dos problemas dessa comunicação moderna, dessa televisão, é que o pessoal hoje vive num slice of time, né? Numa fatiazinha de tempo que é muito reduzida, e isso eles não conseguem entender. Se eles não conseguem entender a história do país, ou do estado deles, ou, novamente, de uma maneira mais ampla, do próprio Ocidente, eles não entendem nada. E essa fatiazinha minúscula de tempo é que eles vão enxertar de ideologia para tentar criar essas bobagens aí que, enfim, tem a pretensão de resolver tudo, mas no final das contas acabam fazendo que eles sejam simplesmente camisinha de comunista.
Por exemplo, comunista come social-democrata no café da manhã.
Como social-democrata no café da manhã. E o Max citou o lance do Karl Marx mais cedo, e beleza, sabe quem era o maior apóstolo do livre mercado que já se viu na face da Terra? Pois é, exatamente o nosso senhor Carlos Marques. Ele era quem gostava dessa ideia, porque ele achava que o negócio ia desandar logo tudo e que aí seria implantado o comunismo. Ou seja, deixado de lado os princípios ideológicos, agindo aqui no mundo das ações, e aí, como diria o Gurdjieff, aquele canarinha, tudo que importa são os meios e não os fins. Porque o que ele está dizendo, que no final das contas o que importa não é o objetivo do cara, é o que o cara faz de verdade. No final das contas eles estão trabalhando aí para o Flávio Dino. No final das contas é contra essa retórica essa cantilena liberal, é que um cara como Flávio Dino consegue se criar. Por exemplo, dando um outro exemplo agora aqui da nossa história mais imediata, aquele conversê todo de Paraíba, que o pessoal assim subscreveu primeiramente a transcrição falsificada do G1 para dizer que o Bolsonaro tinha esculhambado todo mundo de Paraíba, e o pessoal, num afã de criticar o Bolsonaro, acaba levantando a bola do Flávio Dino, ou a bola Flávio Dino.
A bola Flávio Dino.
Pra dizer que, ó, beleza, é isso mesmo aí, ó. Flávio Dino é o grande antagonista. E é nessa graça que o Flávio Dino aí, com essa pose de idealista comunista, começa a se lançar...
Arqui-inimigo do Bolsonaro.
É, de arqui-inimigo do liberal Bolsonaro, essa coisa toda, o Bolsonaro que não gosta de nordestino e não tá nem aí pra pobre, é que ele se cria. Aí assim... Por um graças desses caras, eles vão acabar levantando a candidatura do Flávio Dino. Que, assim, se ganhar espaço numa esquerda a nível nacional, ele vai ser, sim, uma força de expressão. Porque ele já é uma estrelinha do comunismo desde as eleições anteriores, em que ele se elegeu pela primeira vez governador aqui no estado.
Sim, sim. Citado por políticos, né, ilustres da esquerda aí, como a... Manuela Dávila, né, citou, e só faltou, babou o ovo do Flávio Dino tanto que pôde, né, lá no Roda Viva.
Sim, perfeitamente.
E não foi nem isso que o Bolsonaro falou, né? Ele falou que governadores do Maranhão, do Nordeste, o pior era o de Paraíba.
Sim.
Ele não chamou o povo nordestino de Paraíba. E até mesmo o pessoal de direita, na hora de defender o Bolsonaro, defendia ele baseado nessa notícia assim,
a gente é Paraíba mesmo. Bando de imbecil, cara.
Tudo bem, tá ligado? Pro presidente. Só que não foi isso que ele falou, porra. Vocês estão aderindo à narrativa da mídia.
É cara, povo, e é sempre assim.
É o povo que votou em Bolsonaro com nojinho. E aquele tá até vídeo hoje esperando uma desculpa pra sair do barco do Bolsonaro.
Aquele vídeo lá do rapaz, de um dos rapazes do MBL, por exemplo, onde ele vai lá enfrentar, entre aspas, o Flávio Dino lá no aeroporto. Pra mim, aquele vídeo ali, ele perdeu na hora que o Flávio Dino virou pra ele e falou assim: pô, cara, eu tô aqui com meus filhos. Aí o que nego vai pensar? Vai pensar o Flávio Dino já divulga desse pessoal do MBL. São um bando de moleques sem educação nenhuma que fica atacando os outros. E ele vai pensar assim, porra, o cara tá aí com a família dele, aí vai lá chegar um moleque, começa a atazanar ele, até ele ali com os filhos, com a família, e o que o nego vai pensar disso?
E salvo engano, eles disseram que foi até uma mulher que bateu no moleque lá, que tomou o celular deles. Ele fica a situação mais
ridícula aí.
Foi inventar o cafeteiro e tomou mais unhadas de gata, né?
É.
Aquele blog lá, não sei nem de quem é.
Não sabemos se isso é verídico ou não, mas que é engraçado, é, cara.
Eu não sei se é verdade, mas eu quero acreditar.
Estão deixando a gente sonhar, né?
Foi uma cunhada, cara, dele, não é? Que chegou,
é, viu
ele entrando lá, ia atacar, enfim, né? A gente não sabe da história verdadeira.
Sim, sim. Cara, e tu falaste da Carla Zambelli. Tu falaste mais recente, né, da que é estratégia liberal desde a Revolução Francesa e tal, isso que o pessoal vem fazendo aí sem perceber, é esse auto-intitulado movimento de direita no Brasil, que de direita, bicho, só tem... Direita é merda, na verdade, né? Essa é a triste realidade que muita gente se esforça pra não perceber, cara, que a direita é uma grande merda.
É mais um falso ídolo a ser derrubado.
É mais um falso ídolo a ser derrubado, né? Nós temos tantos ídolos a concorrer com o verdadeiro senhor de tudo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e essa direita é um deles, né? Muita coisa, muita bobagem, como foi citado aqui, muito movimento contrário à fé cristã, nocivo à liberdade, ao catolicismo, só se cria por causa dessa direita, certo? Mas enfim, eu lembrei aqui da Carla Zambelli, que recentemente, né, apoiou o Freixo lá na questão da maconha para uso recreativo e tal, mas o que eu quero chamar a atenção é algo muito mais grave, ao meu ver pelo menos, que é a retirada do pronome de tratamento lá para os deputados e políticos, né? Não pode mais chamar agora um político de Vossa Excelência, por exemplo, tem que chamar de, sei lá, seu Zé da Esquina. O que é que tu acha sobre isso,
Alexandre? Rapaz, o que acontece é o seguinte, isso aí é mais uma das facetas da aculturação desse povo. Eles acham que, como nos Estados Unidos, ou nesses países aí de tradição anglófona, é tratar todo mundo por you, por você.
Uhum.
E assim, isso é um hábito enraizado na cultura deles. Mas, por exemplo, o menino que chama o pai de tu aqui.
Sim.
Pois é, isso aí é emprestado desse país de tradição anglófona, que já incorporaram o tratamento generalizado por IU. Aqui no Brasil, o cara não vai falar com a mãe, com o pai, tratando por IU, com você. Vai falar é senhor e senhora. E esse é um outro aspecto que eles acham assim, que tratar por você é como se assim, fosse um desrespeito ou uma equivalência entre o cara que é o cidadão comum, o homem ou o voto, e o cara que está ali querendo ou não. Seja uma péssima representação, é uma representação de uma parcela péssima do povo. Isso sai, novamente, é contrário à tradição do direito português, que no final das contas nós somos portugueses, né? Uhum. A nossa cultura é essa. Quando a gente fala de direito político português, a gente sempre fala dos homens bons, era o pessoal que tinha uma representatividade ali a nível municipal, e era em torno desse municipalismo que era encabeçado por esses chamados homens bons, é que a política imperial, na época imperial, colonial, o que quer que seja, ia pra frente. Isso aí, novamente, vem de uma cultura liberal tosca, que acha assim, que o cara que é eleito é simplesmente um funcionário. Pô, cara, a realidade simplesmente não é essa.
Nós pagamos o seu salário.
Aí eles recebem aquelas respostas grosseiras e ficam reclamando. Ele, tá aqui a tua parcela do salário, ele dá 10 centavos pro cara. Saca? É ridículo e absurdo. Esse pessoal assim, tá completamente deslocado da realidade. E, assim, novamente, isso é mais um reflexo dessa enculturação desse povo que acabam importando de qualquer jeito, qualquer coisa que eles achem lá fora e que eles acham lá fora e que considerem bonito. No final das contas, é o pessoal das caravelas que chegou aqui com a cabeça raspada por causa das crises de piolho, e as madames chegaram aqui e saíram raspando a cabeça do
achando que era uma moda, achando que era uma moda europeia. Exterior, né?
Exatamente. É um bando de bárbaro, é um bando de capial, querendo imitar coisas que eles não entendem o que é.
E, cara, cabe lembrar que esse negócio de destruir pronome de tratamento é uma estratégia revolucionária básica, né? Na Revolução Francesa se fez muito isso, né, Alexandre?
Não, perfeitamente. Lá eles limitavam até... Assim, para dar um exemplo do francês, que é uma língua mais próxima à nossa, eles estavam assim, legalmente proibidos de usar o pronome de vu. Seria uma coisa com voz, que até hoje a gente vê, por exemplo, nas nossas orações em português, é tratar na segunda pessoa do plural, é uma maneira de tratar respeitosamente.
Uhum.
E isso lá na França... Eles eram cortados, as pessoas tinham que tratar todo mundo por tu e tinham que adicionar o citoyen, o cidadão, à frente do nome de cada pessoa. Aí a gente lembra de se chamar de cidadão Max, lembra logo do que camarada Max. É assim, novamente, esse pessoal é um bando de imbecil, eles são os ignorantes completos e assim, estão ali fazendo a mesma coisa dos revolucionários. Mais sanguinários que já passaram pela face da terra seguindo a mesma cantinela só porque são um monte de filha da puta ignorante.
E a quebra da autoridade, cara, justamente o que antecede o caos, né? Porque eles querem nivelar tudo e todos. É a ideia da revolução, é revolução pura e simples. A Carla Zambelli, ela é uma agente revolucionária, sabendo ou não, né? Falta de cultura, imbecilidade, ou canalice mesmo, não sei. O que nós sabemos é que ela está agindo para o caos total, né? O pessoal da Revolução Francesa fez isso, o pessoal comunista lá fez isso. Isso é contra o mandamento cristão, né, cara? Contra as regras do cristianismo. O cristianismo, ele sempre estabeleceu regras de autoridade e hierarquia, né? É a quebra da hierarquia, que é algo contrário à doutrina cristã, veio justamente com a entrada do modernismo na igreja, olha só, com a negação daquilo que é mais católico. Quando se deixou de pregar o catolicismo, a doutrina católica, e passou-se a aceitar o humanismo. Trocou-se ali a condenação aos erros, ao pecado, pelo diálogo, né? Vamos dialogar com todos, né? Agora não vamos mais condenar maçons, nós vamos dialogar com eles. Agora não vamos mais condenar comunistas, tem que ter um diálogo com eles. É a igreja que quer dialogar com o mundo, que é essa igreja pós-concílio, né? Pós-Vaticano II, que gerou esse caos que todo mundo que tem dois olhos na cara pode ver. Basta ser uma missa qualquer que você vai ver o caos que isso gerou, cara. Rebaixar o sacerdote a um simples celebrante. Celebrante pode ser qualquer um, pô. Pode ser o sacerdote, pode ser o outro cara lá. Sim, transformando o padre, rebaixando a imagem do padre, que é o sacerdote, é assim que você tem que chamar um padre, porque é o que ele é, a figura de celebrante, né? Simples celebrante. Celebrante pode ser qualquer um, pô. Celebrante é o diácono, celebrante é um que substitua o padre quando ele não está presente. Mas na missa o padre não é só aquele que celebra. Ele é, além do chefe da celebração, ele é o próprio Cristo. Ele é a própria pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele atua em persona Christi. Ele é o sacerdote por excelência. Ele é sacerdote, ele é altar, ele é oferenda. Então, essa queda de hierarquia que o pós-concílio Vaticano II trouxe bagunçou todo o simbolismo da igreja. O padre como sacerdote, o clero como uma representação da hierarquia celeste. Entende? Então, isso daí é intrínseco ao liberalismo. O liberalismo ele busca isso daí porque ele é anticristão. Liberalismo não é cristão. Liberalismo é um movimento revolucionário anticristão. E só em terra do Piniquim, De caipira pasmado com aquilo que... com caipira abobalhado com aquilo que vem do exterior, que eles tomam o liberalismo por um movimento de direita. Um movimento que quer a volta dos valores tradicionais, os valores conservadores. Propõe até o casamento do liberalismo com a tradição, né? O que é totalmente, do ponto de vista histórico, do ponto de vista lógico, e é inconsequente. Não tem sentido, saca? É algo totalmente nonsense querer casar liberalismo com tradição, porque o liberalismo é justamente negar a tradição, saca? Então, um presidente, querendo ou não, por mais ruim que ele possa ser, um deputado, por mais escroto que seja, ele merece sim, ele deve sim ser tratado com respeito pelo cargo que ocupa. E deve sim ser chamado de Vossa Excelência, por que não?
E tem um detalhe, a gente não está fazendo aqui uma defesa do gadismo cultural.
Claro que não.
Ninguém aqui quer ser gado de política, eles têm que ser cobrados sim.
Sim.
Mas a gente simplesmente, novamente, está querendo raciocinar a partir da nossa realidade. Vocês devem saber que, por exemplo, esse negócio de Paraíba, ou o lance do Bolsonaro falar que o cara tem que cagar um dia sim, um dia não, foi capa de Le Monde, foi capa fora do país, sabe? E o pessoal fica com esse, ai meu Deus, olha que homem grosseiro, uhum. ai, fica dando atenção a esse tipo de coisa. Mas beleza, o que que tá acontecendo na política de verdade? O que que tá acontecendo aqui no país? O que que tá acontecendo de verdade no governo Bolsonaro? É a gravação daquele cara lá, do secretário, do tesoureiro do PCC, dizendo que o Moro tá mexendo no comando, tá levando gente para presidente federal e tá fudendo com tudo.
Que não saiu na Globo, inclusive, o áudio.
Eles cagam para isso. A Globo, isso é manchete de verdade, uhum. Entendeu? O país tá nesse gelo. Por acaso o pessoal esqueceu que tá morrendo 60 mil pessoas por ano aqui no Brasil, número de guerra civil. Ou seja, essa é a política de verdade. Aí o pessoal fica querendo se concentrar nessas bobagens que são absolutamente colaterais,
irrelevantes,
e esquecem da porcaria da situação real do país. Então, assim, eu não vou subscrever cantilena liberal para ficar me fazendo de limpinho por conta das quaisquer grosserias que Bolsonaro queira falar. Meu irmão, ele pode estar ali cagando pela boca o quanto ele queira, mas que ele continue fudendo com os traficantes, ó, tem meu voto até 2050.
Bolsonaro 2050.
E assim, naturalmente, falando especificamente do Bolsonaro, a gente sabe também que Bolsonaro também é uma expressão do declínio. No final das contas, ele é um liberal maluco, que assim, ele foi contaminado desse liberalismo maluco, tá? Na pauta dele, mais ou menos. Só que daquela maneira ideologizada, ele tem ali uma série de princípios até contraditórios entre si, mas ele consegue administrar aquilo e fazer o governo dele andar para frente. Porque, assim, o modelo de político para a gente é São Luís Rei de França, modelo de político para a gente é Gabriel Garcia Moreno. Beleza, não tem Gabriel Garcia Moreno? Vamos de Bolsonaro.
É Cícero,
por
né, cara? É político de estimação, é Cícero, né?
Exatamente. Mas assim, novamente, enquanto não surgir uma força católica que a gente possa, em que a gente possa depositar a nossa confiança de raciocinar a partir de princípios católicos, apesar de a gente já ver alguns deputados que ajam nesse sentido, como o exemplo maior deles é a Cristo Nieto, vamos aqui lidando pauta por pauta. E o cara que é maduro, o cara que sabe o que ele está raciocinando, quando ele está pensando em quem votar, ele vai fazer uma conta simples. Quais são as pautas que me são mais caras aqui? Ele vai elencar algumas pautas e vai fazer ali o checklist. Esse aqui faz isso, esse aqui faz isso, esse aqui não faz, esse aqui faz... Ou seja, raciocinando a partir de pautas específicas. O que é mais premente para o país? O que é mais, o que é premente para mim, que sou brasileiro e estou sofrendo diretamente as consequências dessa política? É assim que o cara vai raciocinar.
Exatamente.
Retomo, ele não vai raciocinar a partir de... Ah não, mas o Bolsonaro não é tão liberal assim. Cara,
ou não é tão católico
ou não
assim.
Aqui do nosso outro lado, não é tão católico assim. Aí tem uns imbecis que vão fazer o quê? Votar em Ciro Gomes para não votar em Bolsonaro, sendo que Ciro Gomes disse que tinha que acabar com a ilusão moralista católica. Ou pior, vão depositar o voto numa criatura anódina, absurda. Como eu vi católicos aí que tem curso sobre catolicismo declarando voto na porra do Emael, cara. Emael, democrata cristão, para não votar no Bolsonaro. Porque, ah não, ele gosta de Israel. Ah não, ele já tá no terceiro casamento. Meu irmão, vai te tomar no cu, cara. Vai criar vergonha na tua cara e procura pensar como gente.
Tu quer um presidente ou um padre, ô caralho, lá?
Pois é, cara. Na falta de santo, vai Bolsonaro mesmo.
Vai,
cara.
Bolsonaro mesmo. E cara, e essa questão de pautas urgentes, isso daí é crucial para entender o efeito Bolsonaro, pô. Coisa que a mídia não faz. A mídia, primeiro, que ela oculta o que está acontecendo, né? É uma ação criminosa. A grande mídia é um dos maiores inimigos do Brasil, como já bem assinado pelo professor Olavo. Durante anos ocultou, por exemplo, a existência do Foro de São Paulo, né? Uma organização uma organização de total importância para as esquerdas na América Latina nas últimas décadas, que elegeu uma porrada de presidente de esquerda no continente, não pode ser só um clube de xadrez, né, pô? Onde os velhinhos vão para ficar jogando xadrez. Tem um poder tremendo, aliado inclusive a grupos de facções terroristas como as FARC, né? Então isso tudo a mídia brasileira ocultou tanto quanto pôde, né? Só mostrou uma coisa ou outra quando não dava mais para fingir, né? Tinha um elefante na sala, um elefante enorme, 3 mil toneladas na sala, e a mídia dizia que não tinha nada, até que ficou impossível conviver com aquilo e eles saíram soltando umas poucas notinhas, né? Então eles não estão compreendendo o efeito Bolsonaro, vão continuar sem compreender, vão continuar perguntando para o Bolsonaro perguntas imbecis, vão continuar agindo como se a campanha não tivesse terminado.
E vão continuar elegendo Bolsonaro até...
até 2050. Vão continuar se preocupando com a lingerie da primeira-dama, né? Falta de decoro da primeira-dama, enquanto isso o cara tá querendo zerar imposto para remédios para AIDS ou câncer?
Para ambos.
Para ambos, zerou, né? Já. Zerou imposto para AIDS.
Para importados.
Para importados, remédios importados para tratar AIDS e câncer, zero imposto. Isso não sai na mídia.
É, aí que tá. Eles querem rasgar cu ou eles querem estar ali cuidando do HIV deles? Porque é uma notícia
pois
assim,
é.
A gente fala de imprensa e de mídia criminosa. É sobre vários aspectos, e um deles, por exemplo, é a negligência com que eles tratam a própria contaminação de HIV, de AIDS, por esses grupos de risco, que de fato são grupos de risco. Tem pesquisa aí de 2-3 anos atrás que mostra que perto de um quarto, ou seja, um em cada quatro homossexuais de São Paulo tem HIV. Porra, parabéns, tá assim, ó, tá dando muito certo esse jeito de esse way of life de vocês aí, esse modo de vida. E essas informações são negligenciadas, do mesmo jeito que eles negligenciam a questão do imposto do Bolsonaro, eles vão negligenciar essa informação que é crucial até para a sobrevivência dessa comunidade.
Sim, exatamente.
Eles vão acabar dizendo que essa redução de imposto de Bolsonaro é ruim. O pessoal tem que ter HIV mesmo, tem que ter DST mesmo. Porque DST é bom, cara.
A AIDS é homofóbica, né?
Não, voltando àquela história. O Bolsonaro pode falar, fazer alguma coisa pro oxigênio que o pessoal vai dizer que o oxigênio é ruim.
Respirar não tá com nada.
Respirar é uma atitude liberal, neopentecostal, né? Neoconservadora. Tem que acabar com isso aí.
Mas ele disse que os peidos das vacas estão. O peido das vacas tá fazendo buraco na camada de ozônio. Imagina, mas é sério.
Dizendo que tem que parar de comer carne, porque isso aí tá matando o planeta, alguma coisa
pra
assim.
Pra todo mundo ficar igual o Gustavo Carvalho, da MBL. Forte pra porra, de vegano.
Pô, cara, o cara sai do Canadá que ele mora, né? Sai do Canadá pra vir aqui apanhar de político.
Esse filho da puta morre.
Enfim, cara, sobre pautas urgentes, né? O povo comum que elegeu o Bolsonaro é o pessoal que quer segurança, é o pessoal que quer ir pro serviço, voltar para casa no final do dia, né? Pegar o seu busão, sem ter o seu Moto G roubado, saca? É o pessoal que não gosta de vagabundo, não gosta de bandido, é o pessoal que rala pra caramba para sustentar o Estado enorme que nós temos aqui no Brasil. É o pessoal que entrega 5 meses de seu salário, né, todo ano, para o Estado. É o pessoal que está sobrecarregado de imposto, que fica super alegre quando vê notícias assim como essa, né?
Um saco do FGTS.
Exatamente. Saco do FGTS, a notícia lá do imposto de games, né? Estão querendo zerar o imposto de games. E o pessoal comemora, né? Tá uma merda, mas pelo menos aqui a merda tá um pouquinho mais cheirosa, né? Por quê? Porque isso afeta a vida prática do cidadão. É o que eu falei no último podcast, né? O pessoal comum, o povo que elegeu o Bolsonaro, o afegão médio, como fala lá o Emílio do Pânico, esse pessoal não está preocupado com ideologia de gênero, esse pessoal não está preocupado com porra de se vai ter ou não vai ter banheiro unissex nas escolas, esse pessoal quer comida na mesa, quer segurança, saca? Esse pessoal quer poder assistir o seu futebol, tomar sua cervejinha. Sem ser chamado de fascista ou de racista porque discorda de alguma coisa da esquerda.
Cara que tem que pagar funcionário, tem que pagar. Tá lotado de imposto pra pagar. O cara que tem que voltar pra casa pra ver a família, pra ver a esposa, pra ver os filhos, tem que comprar coisa pros filhos, tem que sustentar
exatamente
a casa. Ele não tá preocupado com essas porras.
Não tá preocupado com isso.
E ele vai sentir essas mudanças no governo Bolsonaro e ele vai continuar votando no Bolsonaro.
Vai continuar votando infinitamente.
E vai perceber cada vez mais que a mídia, ou como o Lau fala, que a mídia é a grande inimiga. Eles estão batendo em coisas assim que pra ele é irrelevante, que não vai mudar em nada.
Cara,
tá vendo que o Bolsonaro tá fazendo uma coisa boa, ele vai ver que a minha tá de treta.
Porra, Bolsonaro venceu todo, furou o establishment midiático com uma porra de um celular em cima da mesa, pô. Um celular em cima da mesa, fazendo live no Facebook. Entendeu? A mídia teve a pachorra, chegou ao nível de dizer que o WhatsApp, as tias do WhatsApp, eram financiadas pelo governo pra eleger o Bolsonaro, entendeu? Uhum.
É assim, a mídia é criminosa.
Cara!
É uma mídia criminosa que já nasceu criminosa. Esse é um problema que... Assim, esse é um problema que eu tenho de jornalista. Eu realmente não gosto. Porque, lembremos, tu citaste esse caso do WhatsApp. Vocês acham que a Patrícia Campos Mello, salvo engano, ela foi responsabilizada por essa fake news desgraçada que ela lançou na mídia às vésperas das eleições? Ela disse, a mentirosa, que ela tinha os contratos feitos com o WhatsApp. Ela disse assim, eu tenho um contrato feito com o WhatsApp. Aí todo mundo, éguas, e agora? A gente obviamente pensa num milhão de situações que isso poderia ter se dado, inclusive de empresários que teriam feito isso à revelia de alguma autorização ou conivência do Bolsonaro. E assim... Aí todo mundo ficou naquela, éguas, vai lançar. Aí passou um dia, passou dois dias, passou três dias, Bolsonaro se elegeu e até hoje a gente está esperando essa documentação aparecer. Tinha documentação? É óbvio que não tinha documentação nenhuma. A mulher estava mentindo, utilizando a Folha de São Paulo, que isso foi publicado na Folha de São Paulo, para jogar uma fake news dessa. E até o pessoal do Antagonista. O pessoal do Antagonista que
assim, na onda,
tá,
né?
Não, pelo contrário. O pessoal do Antagonista que tá longe de ser fã do Bolsonaro tava dizendo assim, olha, a gente já foi aqui chefe de redação e esse negócio não passava aqui não, cara. Eles chegaram a dizer isso. É um absurdo. Essa imprensa criminosa. Olha, o Olavo, essa história de PT e PCC. O Olavo não é 10 nem 20, quase uns 30 anos que ele tá falando, assim, as principais forças políticas do Brasil hoje em dia são o PT e o PCC. Esse áudio aqui que falou de diálogo cabuloso entre PT e PCC, vocês acham que significam o quê? Que significa o quê? Esse diálogo cabuloso que ele tem? Outra coisa, uns anos atrás, faz 5 anos agora, né? Mas vocês lembram do tal do decreto 8.243, que queria que os movimentos institucionalizados e não institucionalizados, ou seja, qualquer merda, pudesse ter voto dentro da administração pública. Assim, é óbvio que isso era só para favorecer os MST da vida. Porque aqui, como vocês estão dizendo, o afegão médio ele não está envolvido com política do dia a dia. Ele está querendo é tomar sua cerveja e assistir seu futebol e morrer uma areia preá. Isso aí era só para fazer o quê? Abertura para esse movimento de esquerda radical começar a colocar o funcionalismo público de cabeça para baixo. É fazer os clubes soviéticos, fazer clube de revolução que condenava todo mundo. Era simplesmente para fazer esse tipo de pressão. Na época lá, o Congresso sustou, mas para citar novamente o exemplo da mídia, que negligenciou essa questão desses arquivos aí, da falsa documentação, que não é nem falsa, né? Da inexistente documentação
imaginária
da Patrícia Campos Mello, das ligações entre Foro de São Paulo, PT e esses comandos narco-guerrilheiros, aconteceu a mesma coisa com esse decreto 8.243. O pessoal lembrou do apêndice de Nova Era e Revolução Cultural, porque ele estava falando lá também do narcotráfico. Mas esse decreto aí, 8.243, também está citado num dos apêndices do Nova Era e Revolução Cultural. E o que o Olavo diz, como foi que ele descobriu isso? Ele chegou até a referir isso agora nessa última entrevista que ele deu pro Pedro Bial. Falou assim, rapaz, simplesmente eu peguei os documentos dele e fui lá e li. Assim, nossa, por que será que ele sabe dessas coisas, né? Ele pegou a porra dos documentos dos caras que diz assim, eu vou fazer isso, e fazem. E leu, porque assim, ó, eles vão querer fazer isso. Demorou trocentos anos, mas eles estavam lá fazendo exatamente o que eles planejaram fazer. E essa mídia criminosa que não dá atenção a esse tipo de coisa, que fica preocupado com o negócio de cocô e com lingerie, eles simplesmente não têm interesse em informar a população. A mídia é uma coisa assim, criminosa. Aí o Bolsonaro vai atacar os repórteres mal intencionados da Folha de São Paulo, aí o gado inteiro vai. A Folha de São Paulo é muito importante para a democracia do Brasil, não sei o quê. Importante, teu cu. Teu cu que é importante. É tosqueira, cara. É tosqueira, tosqueira, tosqueira. Boba é quem vai atrás disso.
Assistam o último vídeo lá do Brasileirinhos, onde ele fala exatamente sobre esse negócio da mídia, como a mídia trata de forma irresponsável certos temas, como é as campanhas aqui do Brasil a respeito da sífilis.
Perfeitamente.
Como eles tratam de forma totalmente leviana, uma coisa toda colorida, um assunto extremamente sério. Uma coisa, tratam com um humor, mas não um humor que ainda tem ali, que ainda consiga dar ali um tom de seriedade, que traga para a pessoa que está vendo aquilo ali uma certa seriedade àquele assunto. Não, trato de maneira totalmente leviana. Tu vê lá os caras falando assim, vou aproveitar o carnaval, tenho que me proteger. Isso é uma coisa totalmente irresponsável e criminosa.
A propaganda anti-sífilis aqui do governo brasileiro é assim, vai lá, deu cu. Deu cu, deu cu, deu cu.
Mas use camisinha.
Use camisinha. Deu cu, deu, deu, deu cu, deu cu. Não, beleza, e a sífilis?
É o óbvio, ninguém fala, né? Qual é o óbvio? O óbvio, o que tá na cara, né? Qualquer um que tenha dois neurônios consegue deduzir. Não faça sexo, caralho. Não faça. Abstinência, pô. Vai falar de abstinência.
Põe uma rolha nesse cu, seu
viado. Põe uma rolha nesse
cu. Como o próprio palhaço lá, no mesmo vídeo do Brasileirinhos, o palhaço tava falando, eles não conseguem aceitar a voz de alguém chegando assim, dizendo pra ele, cara, se controla aí, que tá ficando doidão, tá exagerando, dá uma controlada aí. Eles não aceitam, faz, eles
para,
uma agressão. Para
um pouco com essa merda aí, cara, entendeu? Não, mas não pode, hoje em dia não pode, é homofobia.
Diminua,
né,
o número de parceiros. E tem um detalhe, novamente, a gente tá falando sempre desse pessoal raciocinando a parte de universais. E assim, primeiro que não é universal porra nenhuma, só uma fórmula ideológica. Eu lembro de uma vez estar conversando assim, muito, muito rapidamente com algum operador do direito, desse pessoal que estuda direito, e estava fazendo uma. Que estava fazendo uma. A peça de trabalho, o trabalho de conclusão do curso dele era assim, era objetivo de provar a inconstitucionalidade da discriminação entre homossexuais e heterossexuais na hora de fazer doação de sangue.
Ué.
Ele tava dizendo assim, não, mas é inconstitucional, isso é preconceito e não sei o que, beleza, mas agora vai lá no dado dos gays de São Paulo. Quer dizer que 25% da população brasileira tem AIDS? Claro que não. Quem tem 25% de contaminação de AIDS são esses viados, porra. Ou seja, eles estão querendo raciocinar a partir dessa construção merda pra dizer que uma coisa é ou não é discriminatória e fecham os olhos pro fato óbvio que esse pessoal é um bando de contaminado, cara. É um bando de cu de AIDS.
E não pode falar isso, pô. Não pode, tu não pode apresentar os dados, tu não pode falar isso, tu não pode falar pra um homossexual. Cara, tu tá entrando numa parada...
Eu só chamo de cu de AIDS.
Que... tu tá entrando numa parada que provavelmente, estatisticamente falando, as chances de tu morrer de AIDS são altíssimas. Cuidado com essa porra e para com essa merda, cara. Tu não pode falar
diminua
isso.
Diminua os parceiros.
Diminua os parceiros.
Cara, isso aí pode... Ah, não, mas é ofensivo, tá machucando os sentimentos dele. Ah, cara, é como
a gente mesma
tá falando
coisa que eu diria pra um...
Os fatos não ligam pros seus sentimentos.
Os fatos ligam.
São esses, tô aí na mesa.
Os fatos são exatamente. Tu acha que a AIDS tá ligando se tu é preconceituoso ou não, se tu vai ficar ofendido ou não, ela vai te matar e acabou, cara.
O que você jogou na minha cara, Max Amorim.
O que você jogou é minha cara, Bolsonaro. Como é que se chama isso aqui, deputado?
Meu Deus do céu.
Cara, pois é, então é isso.
Cada um aqui já tá com o quê? Umas 3 cervejas na conta, eu acho que é melhor a gente...
acho que é bom parar um pouco, né?
Boa noite, dá boa noite pro pessoal aí, seguindo.
Então é isso, cara. É esse estado caótico que nós estamos, onde nós temos uma esquerda totalmente aquém da realidade... É como sempre, né? Óbvio, né? Já que eles raciocinam em cima de ideologias. Ideologia é tudo menos mundo real. Ideologia é retórica, ideologia é erística, ideologia é a arte de tentar te convencer que 2 mais 2 é igual a 5, né? É isso. Então, raciocinar em cima de ideologia é sempre isso. E do outro lado, nós temos uma direita delirante, como diria o nosso querido cabeça de pica, né? O Leandro Karnal. Que tenta ser uma imitação tosca da direita americana e começa a importar tudo quanto é ideologia, tudo quanto é bandeira, que se defende lá nos Estados Unidos, para cá adaptando porcamente a realidade brasileira. Uma direita que não conhece a sua história, não conhece o seu próprio país, não conhece a cultura ibérica, a cultura latina e fica querendo plagiar o americano e o inglês. É a famosa direita gravata borboleta, né? Então, cara, nós estamos numa...
Gravata borboleta é outro falso ídolo a ser derrubado, cara.
Outro falso ídolo a ser derrubado. Essa direita chique, ela tem que cair, cara. Tem que chegar igual o Capitão Nascimento, né? Lá no final do Tropa de Elite 2, né? Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, né? Pode espantar, mas é o seguinte. A direita no Brasil tem que acabar.
A direita no Brasil tem que acabar. Esse é o nosso presidente.
É o nosso presidente.
Votem
em mim, votem em mim.
Com certeza vão chamar a gente de esquerdista por aí.
Max 2022. Cara, ninguém ouve essa merda, né? Foda-se.
Olha lá, últimas palavras, Max.
Eu só queria...
Assim, vai.
Só queria voltar a esse negócio aí da questão dos fatos, não ligo pros seus sentimentos. É que é engraçado porque o Olavo, voltando a essa questão do MBL e diversas outras pessoas que estão traindo, assim, entre aspas, o Bolsonaro... O MBL, o Alexandre Frota...
Alexandre Fruta, né?
O Lobão já foi mais pro lado do Olavo, mas pode dizer também que o Bolsonaro...
Cafoné!
Que é engraçado que o pessoal ele fala assim... cara, o Olavo tem razão. Isso é o quê? Isso é um fato, cara. O Olavo ele falou, ele acertou. Agora...
Não é um mantra, né? O pessoal pensa que a gente fica... Olavo tem razão.
Mas, cara, é exatamente isso que acontece. Os fatos estão aí na mesa. Só que aí, o que o Olavo falava na eleição do Bolsonaro, olha só, aqui, hoje em dia até ganha um tom de aviso esse pessoal, olha só, a direita de verdade existe em torno do Bolsonaro. Exatamente. Vocês aí que estão subindo, fazendo carreira com o nome do Bolsonaro, ok, tudo bem, fácil, mas se vocês não ficarem do lado do Bolsonaro até o final, o mesmo povo que elegeu você, que só elegeu vocês por causa do Bolsonaro, vai jogar vocês de volta na lama. E é o que está acontecendo com todo mundo que está traindo o Bolsonaro agora. Exatamente. O pessoal não vai... Pensando que a gente tá fazendo mantra aqui, a gente tá falando a verdade, porra.
Exatamente, o Olavo não tem razão, não é torcida, né? É como o Andreasa fala, né?
Não é torcida.
Não é torcida, é análise. É análise. Então, quando o Olavo fala, por que a gente fala que o Olavo tem razão? Porque ele foi, disse uma coisa com anos de antecedência.
Cara, é muito simples. O Olavo falou, eu não acredito no Olavo, então vai lá e faz. O Olavo falou do Foro de São Paulo, ok, tu não acredita disso? Então vai lá e lê a mesma coisa que o Olavo leu e tira tuas conclusões. O cara não vai. Ele vai chegar dizendo, é com a teoria da conspiração.
Exatamente.
A mesma coisa, bicho, a mesma, voltando aqui esse tema, rapidão. Voltando não, melhor. Entrando nesse tema, a mesma coisa que o Olavo falou sobre o negócio da Terra plana. No começo.
Não vem falar de Terra plana.
Não,
só proibido de falar Terra plana.
Rapidão nesse tweet. Naquele tweet que deu a maior treta da Terra plana, a primeira palavra do Olavo era o quê? Era, eu não entendo nada de Terra plana. E o pessoal ficou dizendo que ele tava defendendo a Terra plana. Porra, cara, eu não entendo nada de Terra plana. Terminou aí. Ou seja, ele não tá fazendo uma defesa ali da Terra plana nem nada. O pessoal que não faz? Não lê, não sabe ler. Não sabe interpretar o que a pessoa está dizendo e vai ficar cagando interpretação errada aí do que a pessoa está falando.
Pois é, cara. Anti-olavismo é...
A gente já está bêbado aqui mesmo.
Anti-olavismo é burrice e acabou. Você é um anti-olavo que está me ouvindo? Se você tem fotos do Olavo de Carvalho com chifrinhos no seu quarto, né? Desenhando, pintando dente, botando dente podre no Olavo.
Se você vê a foto do Olavo de Carvalho e já sente assim, os nervos à flor, os nervos subindo.
Se você não pode ouvir o nome Olavo que te dá um calafrio, você corre para baixo da cama, você é um imbecil. Você é um completo imbecil.
Tu escuta o Olavo, já fica que nem aquele vídeo lá do cara que joga a pedra na máquina de lavar, a máquina de lavar começa a balançar assim, se destruindo.
Exatamente. O cara não sabe, não entende o que é um filósofo, cara. O que um filósofo tá fazendo? Olavo não é padre. Olavo não tá ensinando catecismo. Olavo é um filósofo. E tem muito católico aí, né? Até bom católico, até pessoas que eu suponho estarem bem intencionadas. Falando merda do Olavo, pô, entendeu?
É um bando de canalha.
Um bando de canalha.
Fazer as coisas que o Conde faz é coisa de canalha, bicho. Cara. Conde, seu filho da puta. Tu é um filho da puta, seu gordo. Vai procurar tomar um banho, miserável.
Pois aí, essa galera condesca aí, né? Que segue a condesca.
Eu só queria dizer uma coisa aqui, que quem quiser processar o Alexandre, processa o Alexandre.
048-432-7534, meu CPF. Pode processar.
Tem dinheiro pra pagar os advogados.
Pois é, cara, então acho que a gente pode terminar falando um pouco sobre isso, né?
A gente pode terminar...
Esse ataque ordenado à figura do Olavo por parte do pessoal da condosfera, né, se é que pode se chamar assim, e de outros intitulados católicos ainda da internet.
Rapaz, pelo menos da minha parte, eu acho que é o tom geral dos católicos que segue o Olavo. Ninguém acende vela pro Olavo. Uhum. E quem já está mais estudado consegue perceber uma certa, digamos, evolução no pensamento dele, em que ele acabou se afastando de algumas posturas mais heterodoxas do ponto de vista católico e até, assim, de forte inclinação perenalista. Há textos deles que eu, há texto do Olavo que eu considero sinceramente escandalosos. Uhum. A exemplo daquele Reflexões de Natal, em que ele faz uns paralelos entre cristianismo e islamismo. Mas, via de regra, não tem por que ficar de rasgação de cu, porque, novamente, saindo dessa abstração aí que esse tipo de gente como o Conde faz, que, assim, um suposto defensor do tradicionalismo católico que chega a fazer apologia do Estado Democrático de Direito numa clave totalmente Reinaldo Azevediana só para atacar o Olavo, eu prefiro considerar o Olavo, assim, o que me parece ser claramente. Nesse sentido religioso, ele acaba sendo mais uma vítima do Vaticano II, como tantos outros católicos. O pessoal quer interpretar de outra maneira, então vai tomar no cu. Porque as críticas, de fato, elas existem. Uhum. E tradicionalistas católicos, de fato, têm muitos motivos para encontrar problemas ali e, sim, digamos, até denunciá-los. Dá até para utilizar esse termo. Uhum. Agora é ficar de rasgação de cu ou negar o fato óbvio, evidente, de que o Olavo fez muita gente voltar para a igreja.
Sim.
Isso aí se chama uma coisa, falta de caridade, meu irmão. Vocês estão tudo pecando gravemente, e não raro, já testemunhei inúmeras vezes, levantando falso testemunho contra o Olavo. Isso é inadmissível.
Tem gente, cara, que pra...
Não só contra o Olavo, mas contra qualquer pessoa.
Sim, sim, tem gente que tem certos grupos que pra manter o anti-olavismo, rasga seda, passa pano pra maçom, tá ligado?
Exatamente.
Passa pano pra um monte de gente aí totalmente anticatólico.
É, como a gente tava até falando mais cedo, tudo volta àquela disputa de futebol. O cara não torce pra um time, ele torce pro outro time. Vale tudo contra outro time.
É, ele tá só secando o outro time, entendeu? Então o pessoal passa pano pra maçom, passa pano pra pessoal totalmente anticatólico por conta de uma bandeira política, entendeu? Que esse ranço para com o Olavo, ninguém discute as ideias do Olavo. Cara, você já viu alguém discutindo as ideias do Olavo? Quem discute as ideias do Olavo são os seus alunos. Muitos deles discordam de uma coisa ou outra no pensamento do Olavo, seguem linhas diferentes, mas eles discutem a coisa, eles sabem o que está sendo discutido. Muito diferente desse pessoalzinho aí, os famosos cagotólicos, que julgam o Olavo ser uma coisa, no caso a bandeira sionista, né? E para ser contra aquilo vale tudo. Vale mentira, vale acreditar na Heloísa, né? Aquela filha. Vale se juntar com o pessoal asqueroso da página Prometeu Liberto. Pessoal do lixo, a escória da internet, aquele pessoal. É Queiroz, saca? É Queiroz o nome do cara, né?
Qual deles?
O Queiroz lá.
É Rafael Queiroz?
Rafael Queiroz, exatamente.
É um deles. Esse pessoal, cara, eles têm assim um serviço só. É um serviço negativo, é um serviço de destruição. Eles nunca vão sair desse esgoto no qual eles vivem enquanto eles não produzirem nada de dois pontos. A questão de raciocinar a partir de universalidades. O que esse pessoal faz, isso sim é uma verdadeira traição da igreja, é transformar a doutrina católica, a revelação, numa ideologia e então utilizar essa ideologia que eles criaram, que eles querem fazer parecer com o que seja o tradicionalismo católico para bater em que eles acham que deva apanhar. É um absurdo, assim, eu repito isso, essa galera toda transforma catolicismo em ideologia, daí uma série de interpretações católicas e daí essa ação desonesta e canalha, galhorda, que eles, assim, fazem a 3 por 10 na internet. Uhum.
Então é isso, cara.
3, sei lá.
Então é isso, estamos passando aqui de uma hora e cacetada de podcast.
Considerações finais.
Pedro, as suas considerações finais, cara, quer deixar algum recado pra galera?
Entendeu, sim.
Pedro, que é a primeira vez que participa de nosso podcast, né, cara?
Já tá no chão aqui.
O cara que até ontem era estagiário, hoje é vice-presidente do grupo Carcarás.
Estagiário
é o cu, cara. O que tu recomenda pro pessoal aí?
Bebam muito, fumem muito, comam muita carne E não falem fazer xixi, falem dar um mijão.
Não pode. Onde tem cigarro tem civilização, né?
Sim, sim, com certeza.
Alexandre Dias Ferreira, o cara do 90 e pouco podcast.
Nosso engenheiro mecânico.
Teu. Olha, bicho. Não, me chame de estagiário, mas não me chame de engenheiro mecânico.
Ó, eu só queria voltar ao assunto aqui, aquele negordinho ali. Vai tomar no cu, Alexandre.
Dia...
Lá, mas, bicho, para de renegar a nossa tribo, cara. A gente corria nu lá até outro dia. Tu tá falando de que minha consideração final é uma só, cara. Sempre dê esmola, sempre faça caridade. Não tem os mendigos que ficam pedindo, pelo amor de Deus, por dê a esmola em nome de Deus sempre. Isso há de contar uns pontinhos no dia do juízo final.
E assistam a Brasileirinhos.
Então, é isso aí, pessoal. Lembrando que o Alexandre Ferreira, também é podcaster, acabou esse programa aqui, corre lá no podcast 90 e pouco podcast. É o Alexandre Ferreira, junto com o Francisco Bezerra, estão fazendo lá
A gente teve que montar uma armadilha para ele gravar esse podcast.
É, aqui. Exatamente.
Ele não queria gravar com a gente, ele criou outro podcast para gravar, mas ele não queria gravar com a gente.
Depois de tantos convites...
O que você jogou é minha cara, Bolsonaro. Como é que se chama isso aqui, deputado? Tá gostoso?
Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast Carcarás, o nosso podcast aqui de número 25. Muitíssimo obrigado a você que nos ouviu até aqui. Siga o Alexandre Ferreira lá no Twitter, @eruditano. Siga também o Pedro Souza aí nas redes sociais. Nós vamos ficando por aqui. O papo foi legal, vamos voltar mais vezes. Por favor, pague um cabanhas para o Grupo Carcarás ali na UFMA, né? Nós não dependemos do governo Flávio Dino, não recebemos nenhum tostão de empresário algum, de empresa alguma, de iniciativa privada, iniciativa governamental, ONG, nada, zero. O Carcarás é um grupo totalmente independente. Então nós precisamos, né, da ajuda de vocês que estão nos ouvindo, tanto para divulgar o nosso trabalho aqui em São Luís, seja se inscrevendo no nosso canal, marcando seus amigos, mandando esse link para os seus grupos aí do WhatsApp, doando pra gente qualquer quantia em dinheiro, a quantia de comprar pelo menos um cabanhas aí na UFMA. E se você nunca pisou, se você é um sortudo que nunca pisou na Universidade Federal do Maranhão e não sabe, não faz ideia do que é o lanche chamado cabanhas, não tem problema, você pode nos doar um pastel com refri aí na Deodoro. Sabe, R$3,50 pastel mais suco ou refri. Então compre um pastel com refri pra gente, clique no link que vai estar na descrição deste podcast, né? Seja no Google Podcast, no Spotify ou qualquer outra plataforma de sua preferência para ouvir podcast. Clique lá em nossa descrição deste programa, vai lá em nosso Apoia-se, clique e nos doe um pastel com suco aí na Deodoro. É isso aí, este foi mais um podcast Carcarás. Fiquem todos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Santíssima e até a próxima. You'll take my life, but I'll take yours too.